Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos começando mais um vídeo da nossa série Administre Suas Emoções. E hoje nós vamos falar sobre frustrações, superando as frustrações. Frustração é um sentimento ou uma emoção que ocorre quando algo que é muito esperado não acontece. E é muito comum ocorrer, não é verdade? Quem nunca se acometeu de uma frustração? Mas antes eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A palavra de nosso Deus, que coisa linda para os nossos corações. A Bíblia está cercada de histórias de pessoas que foram frustradas, né? Que passaram por algum momento de frustração na sua história, mas que essa frustração, a sua vida não terminou frustrada. Aqueles que tinham a tua vida firmada no Senhor, aqueles que tiveram a vida depositada, toda a sua fé no Senhor Jesus. Porque, como nós lemos agora, Deus não tem plano ruim para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é sempre o melhor, é sempre de esperança, é de um futuro de paz e é de um futuro de prosperar. Eu me lembrei agora de Pedro, Tiago e João, né, que foram para pescar. Eles eram pescadores profissionais, estavam ali para mais um dia de trabalho, e a Bíblia diz que eles ficaram a noite toda tentando pescar e voltaram com as suas redes vazias, lançaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. E aí o Senhor encontra com Jesus e o Senhor fala: olha, joga para o outro lado. E a pesca foi uma pesca maravilhosa, que Pedro, que as suas redes estavam a ponto de estourar, né? Me lembro da história de Noemi e Ruth, que viviam em Belém e ali passou por uma grande fome e talvez ali naquele momento elas poderiam pensar que era o fim da vida delas, aquela frustração. Mas que o Senhor cuidou delas. E mesmo quando elas foram para Moabe, para as terras de Moabe, o Senhor as honrou. E Ruth casou, e Ruth foi mãe, e diz que o filho de Ruth foi o resgatador da sua família. Olha que bênção. Jó também, né, que teve sua vida, um momento muito difícil, que perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu todos os bens, mas o Senhor lhe deu tudo em dobro. Como nós falamos aqui semana passada sobre Ana, que a história dela termina com uma grande frustração. A Bíblia mesmo relata que Ana não tinha filhos, e no versículo 20 disse que Ana foi mãe de Samuel. Olha que bênção, a tua história também não vai terminar assim. Mas a frustração, ela faz parte da vida. Ela é necessário, e é necessário que a gente aprenda a lidar com ela. Por isso que a frustração na infância, ela é muito importante. E é até saudável. As crianças precisam passar por isso. Elas precisam saber lidar com isso. A importância de ouvir não. A infância da geração passada era uma infância tão mais privada de tantas coisas, tantos nãos que a gente ouvia, e mesmo assim na vida adulta é difícil passar pela frustração. Imagine uma criança que não sabe lidar com não, não ouve o não. E eu me lembrei de uma história que eu já até contei numa pregação, de uma amiguinha que não. A Laura dizia, minha filhinha de 7 anos, na época ela era mais nova um pouquinho, tinha 5 ou 6, dizia que não queria brincar com ela. E ela veio muito chateada, falar: mãe, a minha amiga não quer brincar comigo, eu tô muito triste por isso. E aí foi um momento que eu pude sentar com ela e explicar que nem todos, né, vão ter amizade assim de mais próxima conosco. Nem todos vão gostar da gente. E eu ainda falei para ela, Laura, nem todo mundo tem bom gosto. Então, existem coisas que acontecem na nossa vida que é natural acontecer. E esses dias eu também conversava com uma pessoa que ela namorou muitos anos, um rapaz, e eles estavam perto de casar, estavam com tudo pronto para casar, e de repente esse noivado é interrompido, é rompido, já com salão de festa pago, né? Tudo pronto para o casamento, e ela estava assim, muito entristecida, e me dizia: nunca mais eu quero saber de namorado na minha vida, nunca mais eu quero saber de homem. Eu costumo muito ouvir essa palavra, nunca mais eu quero saber de homem na minha vida. Geralmente as pessoas que casam e passam anos e tem um relacionamento difícil, ela carrega com ela isso: nunca mais eu quero me casar. Ou até um homem, né, fala: nunca mais eu quero saber de casamento. Eu quero uma pessoa para me relacionar, mas sem aquele compromisso. Então, a gente tem que trazer esse momento, essa vivência frustrante como um aprendizado, né? Porque muitas das vezes a situação que nós vivemos é para que a gente aprenda algo. É porque para que o próximo relacionamento você seja muito feliz. É que o próximo relacionamento você venha superar aquilo que você não conseguiu superar no outro. E Deus permitiu que você passasse por aquilo para que você pudesse criar raízes, para que você pudesse se fortalecer e aprender com os teus erros, né? Depois da frustração, nós sempre precisamos superar. Porque se a gente paralisar na frustração, a gente vai viver uma pessoa amarga, a gente vai viver uma pessoa triste, e aí nós temos que pegar isso tudo como novas oportunidades, como um novo aprendizado. De repente você se casou, você imaginou: ah, eu vou ser feliz para sempre, né? Ou você estudou muito tempo para você entrar num determinado trabalho, para você ter uma determinada profissão, e tudo aquilo que você sonhou não foi da maneira que você imaginou ser, né? E às vezes é a única fonte de renda que você tem aquele trabalho, às vezes aquele casamento que você idealizou, você não tem como se separar, você tem filhos, você tem uma vida alicerçada já assim com filhos, com vínculos, né? Às vezes trabalhos, mas você imagina que não é só você que vive nessa situação, que nenhum casamento é perfeito, nenhuma família é perfeita, e aí você precisa superar tudo isso e fazer do seu casamento e fazer da sua família uma grande bênção, fazer do seu trabalho uma grande bênção e pedir a Deus que você se fortaleça a cada dia para não deixar que a tristeza e a frustração invadam o seu coração. Então, não deixe que a frustração, e não pense que essa frustração que você está vivendo é o fim da sua história. Nós estamos vivendo um momento de quarentena, de isolamento social, e nós podemos imaginar quantas coisas nós tivemos adiadas, quantas agendas tiveram que ser reprogramadas, quantas festas, quantas cerimônias de casamento, mas que vão acontecer futuramente, né? Esse não é o fim da sua história. Talvez um trabalho que você foi demitida devido à situação que o país vive. E eu quero te lembrar que a sua história, ela foi escrita por Deus. A sua história está sendo escrita por um Deus que conhece o plano que ele tem para você. E são planos bons, planos de fazer prosperar, planos que não causam danos, planos que trazem esperança e um futuro para a sua vida. Então, se empenha, porque o Senhor é o autor da sua história e só você pode mudar o que ele tem para você. A Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu peguei esse versículo como versículo da minha vida. Eu conheço uma missionária que ela prega muito, ela já contou isso na nossa igreja, esse testemunho, e ela trabalha de segunda a sexta. Quando é na sexta-feira, ela já está pregando em congressos, ela viaja, e ela tinha um compromisso numa sexta-feira para pregar em São Paulo. Então ela terminou a aula dela, na escola que ela dá aula, pela manhã, e se preparava para a noite viajar para São Paulo. Porém, o pastor lá da cidade que ela ia pregar, dessa igreja, entrou em contato com ela, muito constrangido, com muita vergonha, e falou: Andréia, olha, eu não sei como que eu vou te dizer isso, Andréia, mas eu comprei a sua passagem, ela foi clonada, eu não tô conseguindo comprar e nem trocar essa passagem, e nem comprar outra para São Paulo. Eu não sei o que eu faço. E ela falou: pode deixar que eu vou de ônibus. Pode deixar que eu vou de ônibus. Mas uma pessoa que vivia com ela falava: eu não acredito, você trabalhou hoje. Como que você vai pegar um ônibus para ir para São Paulo? Uma hora de viagem no avião é diferente de 6 horas no ônibus. Ela: não tem problema. E você tá cheia de dor nas pernas, como que você vai assim? E ela foi para São Paulo. Ela viajou 6 horas, pregou na sexta-feira à noite. Ela pregou no sábado, ela pregou no domingo, e quando foi no domingo, o pastor veio novamente constrangido, triste, porque não conseguiu o retorno dela de avião. E aí a pessoa que estava do lado dela começou: eu não acredito que você vai aceitar essa situação, ele tem que se virar, você tem que ir de avião, você não tem como mais ficar viajando de ônibus, você está cheia de dor nas pernas. E aí ela voltou novamente no domingo de ônibus para o Rio de Janeiro. Chegou aqui 5 horas da manhã e 7 horas já estava na escola para dar aula novamente. E ela continuou durante a semana com muitas dores nas pernas. Foi segunda, foi terça. Na quarta-feira ela procurou um médico. E o médico falou: Andréia, eu vou te falar uma coisa. Você pode continuar sua vida normal, mas eu só tenho uma recomendação: não ande de avião, porque você tem risco de trombose. Você crê que as coisas que acontecem na sua vida, até as coisas de ruim, é provisão de Deus? Que todas as coisas cooperam para o seu bem? Há coisas na sua vida que você está achando que seria uma bênção, mas na verdade Deus te tirou, porque Deus está te dando um livramento, porque seria para a sua morte. Acontecem com relacionamentos nas nossas vidas, com amizades, acontece com empresas, acontecem com viagens, acontecem tudo nos mínimos detalhes, porque Deus está cuidando de nós. Às vezes algo que você projetou, que você planejou com carinho, que você idealizou e não aconteceu, Deus tem planos maiores. E creia que essa frustração que você está vivendo, Deus está cuidando de tudo. Eu me lembrei também dos discípulos que estavam no caminho para Emaús, e eles estavam entristecidos, eles estavam frustrados porque Jesus havia morrido. Eles não criam, eles criam que Jesus não iria morrer, que aquilo não poderia acontecer, mas olha, o Salvador que eles esperavam havia morrido. E eles vão para o caminho de Emaús, encontram o próprio Jesus e não reconhecem que era Jesus. no caminho. Jesus começa a conversar com eles e mesmo assim eles não reconhecem que era Jesus. Ei, o que você está vivendo é Jesus cuidando de você. É Jesus que está do seu lado. E olha, Jesus estava ali conversando com eles, trazendo consolo, e estava vivo e tinha ressuscitado. Jesus está do seu lado nos momentos difíceis. É Ele que tem planejado vida para você. A morte não pode vencer o nosso Deus. Então, para terminar, eu quero te encorajar a não deixar a frustração azedar a sua vida. Transforme a sua vida, a sua frustração, em um grande testemunho. Creia que Deus que escreve a sua história, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Conte a sua história com uma ótica otimista, porque Deus está cuidando de você. Ruth perseverou com a sogra. E o lindo é o testemunho de Ruth, como que Deus honrou a vida de Ruth. E nós temos que agradecer a Deus, porque Deus que cuida da nossa história. Nós não somos frustradas no Senhor, nós podemos passar por momentos de frustrações, mas nós não somos frustradas no Senhor. Então não deixe que esse momento que você passou, ou que você esteja passando, azede as pessoas que estão ao seu lado, azede a sua vida, frustre novos relacionamentos. E eu ouvi uma história esses dias de um homem que ele queria humilhar o outro, sabe? Ele queria envergonhar ele na frente de todo mundo. Então ele falou que iria preparar uma alimentação para esse homem. Esse segundo homem, ele pegou uma bandeja e colocou muito lixo, colocou muita coisa estragada, muita coisa suja. E na frente de todo mundo, ele mandou servir aquela bandeja para ele. Aquele homem que recebeu aquela bandeja com lixo, com comida estragada, ele, quando recebeu, ele falou assim: ah, eu tenho que retribuir o que você me deu. Eu preciso te retribuir o que você tem me oferecido. Ele vai, pega aquela bandeja, limpa aquela bandeja, deixa ela brilhando, coloca flores, coloca umas frutas, uma alimentação saudável, e entrega para ele e diz para ele: isso é o que eu tenho para lhe oferecer, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Que você exale aquilo que Deus te deu, aquilo que está dentro do teu coração. Muito amor, muita paz e muita esperança. Que Deus te abençoe. Agora eu quero orar com você. Eu quero pedir que você coloque a tua mão no teu coração. E nós vamos pedir ao Senhor. E se você passou por algum momento difícil, ou se você conhece alguém próximo de você que passou por um momento de frustração muito grande, que o Senhor te use como um instrumento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse canal maravilhoso que o Senhor nos deu, em que nós podemos estar mais próximas uma das outras e mais próximas do Senhor. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor derrame a tua cura sobre nós. Tira toda a frustração, Senhor, toda a tristeza. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver a grande bênção que é ser cuidada pelo Senhor. Que o Senhor é quem escreve a nossa história. E que a nossa história ainda não teve um fim. E o Senhor está cuidando de tudo. Toma as nossas vidas, Senhor. Traz cura para todas nós. E nos ensina, Senhor, a superar as nossas frustrações. No nome de Jesus. Amém e amém. Amadas, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de curtir o nosso canal e de compartilhar com uma amiga que será abençoada com essa palavra. Que Deus te abençoe.